Big Hood in the building. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Perdemos semana passada. Primeiro tempo ótimo, segundo tempo horrível. A gente vai discutir isso mais pra frente. Semana que vem tem o Saints. E bora lá, vamos começar esse podcast. Tudo bom, Plaut?
Tudo bem sim, Rafa. Deixa eu só falar antes de começar o podcast. Você que vai estar escutando isso agora vai perceber a diferença ali na barrinha do play, né, do podcast. Isso é porque a gente está mudando aqui o servidor que a gente coloca o podcast e provavelmente ele vai ter algumas mudanças e acredito que até semana que vem ele já esteja 100%, então não precisa se sentir estranho, né, não sei o quê, porque a mudança é para melhor.
Boa, isso aí, então mudando para melhorar, pra fazer você nos ouvir melhor, né? Vamos lá, Léo. Tudo bom?
Daí, Rafa, tranquilo?
Suave aí, ganhando Fantasy?
Eu sempre ganho, né, cara?
Pergunta se o Renan ganhou.
Não, mas o Renan vai ser rebaixado 0-3. Tá difícil pra ele.
E o Plat, então? Primeiro, o first round pick dele, Jeremy Hill. Não tá jogando nada e perdeu a posição de titular, quase. Second round pick, Alfred Morris. Virou reserva. Valeu, Plat.
E tem o Big Ben machucado.
Big Ben machucado.
E o meu quarterback reserva é o Kirk Cousins. Pra você ver como é que eu tô.
Não, tá suave, Plat. Vamos, tem que ter fé, cara. Tem que ter fé.
Mas o que vale é que na nossa outra liga eu ganhei do Léo fácil. Então...
Ganhou sim. Ganhou uma pirocada na bunda, velho. Que fase.
Bom, se ganhou de mim, ó, fácil.
Ah, então eu não sei, velho. Então eu não sei o que o Plot tá falando, velho.
Não, o Plot é burro, velho.
Não, eu ganhei do Léo a rodada passada. Essa eu ganhei de você.
É, bom, mas
não, eu não nada. Na farofada eu só falta o Luiz pra dar um sweep no podcast aqui. Já ganhei do Rafa e do Plot.
Então, vamos lá. Cowboys e Atlanta Falcons. Primeiro tempo, na real. O ataque começou muito bem, assim como a defesa. A gente virou 28-17. E com quando você marca 28 pontos, você tem que ganhar o jogo. Não tem desculpa. William bem, jogo corrido funcionando. O Joseph Randle correndo muito bem. Aí a gente volta pro... Vamos falar primeiro no finalzinho do primeiro tempo. Vamos começar dali. Léo, clock management. O controle do relógio, do tempo. Teve um problema porque o Cowboys conseguiu ficar na linha de uma jarda. Faltavam 40 e poucos segundos. Jason Garrett pediu um tempo e não precisava pedir aquele tempo. Próxima jogada, os Cowboys fazem um touchdown e ainda deixam 40 segundos pro Matt Ryan, que faz um drive muito bom e consegue bater um field goal. Explica um pouquinho mais sobre isso.
O Cowboys fez um ótimo drive ali, né, no meio que um 2-minute drill ali. E foi um passe curto que deixou o Cowboys na linha de uma jarda. Faltando 50 segundos, o Garrett pediu um tempo, acho que faltava 48, na verdade, o Garrett pediu um tempo na hora, já que o jogador caiu no chão, e foi totalmente desnecessário, né? Ele podia ter deixado o tempo correr mais, e não pedir esse tempo naquele momento e fazer a jogada, porque dali de uma jarda você provavelmente vai marcar. E o Falcons ainda tinha 3 timeouts, então a chance deles conseguirem aí, pelo menos chutar um field goal do outro lado, com 45 segundos, com o Julio Jones fazendo o que estava fazendo já no primeiro tempo, era grande. Então o Garrett devia ter deixado esse tempo correr mais e caso não entrasse na primeira descida, aí sim pedir o timeout e organizar. O que ele quis fazer foi colocar o personnel adequado dentro de campo, né, colocar o time com a formação de goal line, mas não precisava, podia tentar correr com a personnel que estava, que era com 3 wide receivers e um tight end.
Boa. E Plat, os Cowboys voltaram para o segundo tempo. Parece que o Atlanta Falcons fez uns ajustes perfeitos, porque o game plan dos Cowboys era passe curto e corrida. Os Falcons colocaram 8, 9, 7, 12, 13 jogadores ali no box. Eu sabia que os Cowboys não iam lançar a bola longe. Aí o que aconteceu? Os Cowboys não conseguiam andar. E a defesa? O que aconteceu com ela, Paty? Qual foi a grande diferença entre a defesa do primeiro tempo e a defesa do segundo tempo?
Então, cara, esse lance que você falou da bola longa é uma coisa que foi bastante discutida essa semana lá nos Estados Unidos, né? Porque o Eden só lançou um passe longo. Foi na segunda jogada da partida que ele tentou por Terrence Williams. Foi um passe forte demais, acho que a bola caiu umas 5 jardas na frente do T. Will. E a sorte que foi marcada a falta. Mas aí o Atlanta Falcons pegou o primeiro tempo todo, viu o Cowboys naquele joguinho, passe na check route, né, que eles chamam, passezinho por Dumba, passezinho curto por Cole Beasley, passezinho por Jason Witten. Aí o Atlanta Falcons viu, pô, o Cowboys está com o Terrence Williams, o Devin Street, até o Whitehead, eu não sei quantos snaps ele jogou, mas o Cowboys não estava jogando, o Witten não estava jogando a bola para eles. Então o Falcons, vamos dizer assim, adiantou a marcação, né, colocou mais jogadores no box. Aí o que aconteceu no segundo tempo, acho que foi consequência disso. O Cowboys, não sei o que, acho que ele não esperava que o Falcons fosse fazer essa mudança, só que isso prejudicou o jogo terrestre. O Witten pegava umas situações de terceira para 10, terceira para 11, e o Witten não conseguia fazer os passes longos, fazia aquele passezinho curto pro Dumba. O Dumba não chegava na linha de first down, e o ataque estava saindo de campo muito rápido. Eu acho que isso começou a cansar a defesa, porque o Falcons usou e abusou do Devonta Freeman. Não vou nem falar do Julio Jones, mas o Devonta Freeman ficou lá, castigando essa defesa, correndo. Ele teve 30 corridas o jogo todo. Eu acredito que a maioria delas foi no segundo tempo. Então, o Cowboys foi cansando. A linha defensiva não conseguiu aguentar as corridas, e eu acho que aí, pelo cansaço, eu acho que a defesa começou a se perder ali e o jogo começou a cair, exatamente pela ineficiência do ataque.
Boa. Ô, Léo, um fato interessante que, lendo essa semana, eu descobri foi que os Cowboys só tinham 58% do salary cap no campo para essa rodada contra os Falcons, porque você tinha Dez Bryant fora, Jeremy Mins fora, Matt Castle fora, Tony Romo fora, você tinha dead money ainda do Miles Austin, que o Cowboys está pagando 5 milhões para ele ainda, dead money do Doug Free, 4 milhões, dead money do Kyle Orton, do Jasper Brinkley, o Lance Kendrick, Terrell McLean, então o Greg Hardy fora, o Rolando McLean fora, e só 58% foi utilizado nessa última partida. O que dizer sobre isso?
Cara, o Garrett sempre fala que ninguém sente pena de você na NFL, né? E isso é verdade. Você tem que... você vai ter lesões durante a temporada, todos os times têm. A gente está vendo diversos times aí lidando com lesões na posição de quarterback, e outros times também lidando com lesões importantes, e você tem que dar um jeito de ganhar. O que acontece, na minha opinião, é o seguinte: beleza, a gente entrar com menos expectativa a partir do momento em que todos os jogadores que você citou não estão jogando, beleza. Agora o Cowboys abriu 28-14 no jogo. Você não pode perder depois que está ganhando de 28-14, não importa quem está jogando. Você tem que saber administrar essa vantagem que você conseguiu abrir com os jogadores que mesmo com os reservas jogando e com todos os desfalques que você tinha. Então o problema realmente foi o Cowboys não saber segurar essa vantagem. É lógico que os jogadores que não participaram fizeram falta, mas o Cowboys, se tivesse controlado melhor o relógio e o ataque tivesse funcionado mais ali no segundo tempo, a defesa feito um ou dois stops, o Cowboys teria ganho o jogo, e isso não aconteceu.
Uma coisa que eu acho engraçada, Léo e Plat, é que ano passado, eu acho que os Cowboys, todos os jogos começaram com corrida. Não tá na hora de colocar uns play actions aí, Plat, pro Witten poder jogar bola lá longe e dar uma mesclada no jogo? Puta, mesmo que ele jogue a bola não seja completa, pelo menos mostra pro time adversário que os Cowboys vão tentar acertar essa bola e uma hora vai entrar. E se deixar a defesa muito pra frente, uma hora vai tomar nas costas. Você não acha isso sensato?
Eu concordo, cara. Eu vou falar que o play action não foi uma coisa que eu senti falta no jogo de domingo. O que eu senti mais falta foi o screen pass. Porque a gente viu com o Tony Romo, o Cowboys usando demais o screen com o Beasley, com o Dumba. E no jogo contra o Falcons, cara, eu acho que eu só vi uma vez, que foi pro Beasley, e o Cowboys conseguiu o first down. Eu acho que o screen pass ali, que era uma arma que o Cowboys estava usando bastante ao longo do, a temporada até agora, ele não foi muito usado contra o Falcons. E eu acho que é algo, pelo menos da estratégia que o Cowboys está usando, é um tipo de passe essencial, assim, ainda mais para o Eden. E eu concordo com isso, mas agora eu tenho uma dúvida que eu não tirei ainda. O Cowboys não lançou a bola em profundidade, o Eden no caso, porque o Eden estava com medo, preocupado em, vou lançar uma bola longa, vou ser interceptado, e aí? Aí os caras vão querer pedir um match pass, ou vou ficar, minha confiança vai pro cacete. Ou o Eden não lançou a bola em profundidade porque o Terrence Williams e o Devin Street, ou qualquer jogador que tivesse alinhado ali, não conseguiu se desmarcar a ponto do Eden querer confiar e lançar a bola em profundidade. Eu não sei.
Duas coisas, Plat, que eu vou falar. A primeira coisa, o Cowboys não estava lançando a bola longa nem com o Tony Romo em campo. A primeira semana, eu não lembro de um passe mais de 15, 20 jardas do Romo o jogo inteiro. E no segundo jogo ele só lançou um passe longo e esse passe longo foi pro Lance Dunbar. Então, o Cowboys já não vinha utilizando os passes longos, mesmo com o Tony Romo jogando. A segunda coisa que eu vou falar é a seguinte: o grupo de jardineiro do Cowboys é terrível, ele é muito fraco. Sem o Dez Bryant. O Terrence Williams é um wide receiver número 2, abaixo da média, na minha opinião. Ele consegue o espaço dele quando o Dez Bryant está puxando toda a marcação. Você tem ainda o Jason Witten. Ele é o quarto alvo do Cowboys, na verdade, né? Atrás também até do Cole Beasley. O Cole Beasley não pode ser titular, ele é só de slot. O Devin Street não evoluiu nada desde de calor, simplesmente não é um fator em nenhum jogo. Bryce Butler e Luke Whitehead também. Então, acho que esses dois fatores. Tanto o Cowboys não ter qualidade no outside, como não ser a parte do plano de jogo do time. Não acho que tenha sido tanto culpa do Eden, porque ele não teve o medo de lançar aquela bola que ele foi interceptado, que o certo seria ele jogar a bola fora ou aceitar um sack ou alguma coisa. Então, não acho que tenha sido o medo dele, e sim mais uma característica do time e das chamadas também que vêm sendo feitas durante a temporada até agora.
Então, só que o problema, cara, do Eden, que eu achei diferença pro Romo, que o Eden, cara, ele utilizou muito pouco os recebedores que tinha. O Eden só lançou passes para quatro recebedores. O Dunbar, o Witten, o Beasley e qual foi o outro? Acho que o Randall, não sei. E
Foi o Randall.
enquanto o Romo lançava para oito jogadores diferentes ao longo do jogo. O Gavin Escobar não foi lançado uma vez.
Só que, cara, o Escobar jogou 8 snaps na partida. Então você tem que colocar um pouco dessa culpa no Steph também, que não colocou ele para jogar, né?
Sim, claro. Mas o que eu digo eu acho, cara, que o problema, tipo, primeiro que não tem como culpar o Widen só, mas eu acho que os passes de profundidade deveriam continuar. Eu lembro o Romo, cara, contra o Giants eu não lembro de nenhum assim muito longo. Mas contra o Eagles, o Cowboys forçou bastante. Quer dizer, eu lembro de uns dois passes pro Dumba. O Terrence Williams fez um. Tudo bem que o touchdown dele foi meio já no garbage, mas com o Romo, cara, o Cowboys. A defesa dos outros times já respeitavam com o Romo porque sabiam da capacidade dele. O Eden, o time já não respeita tanto.
Plat.
Vendo ele sem arriscar, fala.
Só para completar aqui, contra os Eagles, o Cowboys lançou duas bolas para mais de 20 jardas e foram seis bolas entre 10 e 19. Todas as outras, e essas todas as outras contam, são 17 bolas, foram entre 0 e 9 e uma foi de menos jardas. O Cowboys arriscou mais contra os Eagles, mas eu acho que mesmo assim a gente vê um padrão dessa até 10 jardas, os Cowboys lançam muita bola.
Só para voltar onde começou essa discussão, eu realmente acho que o Cowboys tem que variar mais as chamadas, principalmente nas primeiras descidas. Com o play action, eu tava falando com o Rafa até que o Eden é um bom jogador fazendo os passes em movimento, saindo do pocket, e ele consegue fazer isso muito bem. Mas eu acho que também o que falta no Eden é a compreensão dele que o Romo tinha, porque a gente via o Romo chegando na linha de scrimmage, analisava a defesa, ele fazia o snap toda vez com 1 segundo, e as pessoas não entendem por quê. É porque ele tá analisando a jogada, ele tá arrumando a proteção, ele tá mudando a jogada. Então o Romo chegava, ele via, ó, tem 9 jogadores dentro do box. Eu vou lançar uma bola rápida pro Cole Beasley, ele vai conseguir 5, 10 jardas. O Eden não tem essa percepção, eu acredito, e ele talvez não tenha até nem essa autonomia para mudar as jogadas antes do snap. Então, Eu acho que falta um pouquinho disso, do Whedon, dessa percepção, mas também falta do Linehan analisar e conseguir fazer as chamadas corretas para deixar a defesa, como a gente diz, meio honesta. Porque no segundo tempo, a defesa estava colocando toda hora 8, 9 jogadores dentro do box e simplesmente não tem como ser efetivo correndo sempre, né, contra uma defesa que está colocando todo mundo perto da linha de scrimmage.
Boa, então vamos lá. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre esse jogo contra os Falcons. Vamos então pro...
Podia falar só um pouquinho do Julio, né? O que você acha?
Ah, você quer falar do quê? Sobre o cara que não dá pra ser marcado?
Não, eu queria falar que, tipo, que assim, a gente tava dando... elogiando tanto a secundária até agora e... aconteceu o que aconteceu, né?
Claro que o primeiro tempo, cara. Tanto que o meu bold foi que a gente ia segurar ele pra menos de 60 jardas. Aí acabou o primeiro tempo e ele tava com, tipo, 41, tá ligado? Aí eu falei, pô, talvez até role, né? Aí do nada o cara, tipo, go off, mano.
E o Kyle Shanahan deu uma aula, né, de como usar o Julio Jones. Ele colocou em todas as posições do campo, em motion, no slot, no outside, em bunch formation. Enfim, foi uma puta atuação e acho que o Cowboys não teve chance nenhuma de marcar ele mesmo, né, com o Claiborne foi o melhor marcando ele individualmente, mas mesmo assim ele cedeu algumas recepções, inclusive uma que ele podia ter feito uma interceptação, né, que se ele faz aquela interceptação ali o jogo poderia ter sido diferente.
Eu queria... o Rafa, só pra falar, o Julio Jones, ele chegou a ser aliado atrás do running back, né, na I-Formation.
Sim. Pra ele você ver. Em todos os lugares, e eu acho que eu não consegui analisar o jogo inteiro ainda. Mas acho que um dos motivos pelo qual o Julio Jones foi tão bem no segundo quarto foi porque ele começou a jogar mais no slot e mais contra o Tyler Patmon. Porque você vê aqui as jardas que ele recebeu, ele ganhou 164 jardas. 54 foram contra o Patmon e teve aquele touchdown de 45, ou seja, duas recepções. Mas também muitas recepções em cima do Brandon Carr. Ele teve 5 recepções em cima do Brandon Carr para 54 jardas. Contra o Maurice Claiborne, ele teve 4 recepções para 41 jardas. E essas 41 jardas, eu acho que foram aquelas 41 jardas do primeiro tempo que eu acabei de citar. Não tenho certeza, mas os números muito batem e eu vou atrás e a gente pode informar vocês melhor pelo Twitter durante a semana.
Só uma coisa, a última coisa que eu queria falar também. No segundo tempo o Cowboys jogou mal e tudo mais, mas eu acho que o que mudou o jogo foi quando o Cowboys teve a bola na linha de 47 jardas do campo de ataque, né?
Também foi esse drive mesmo.
Forçou um three and out e daí o punch foi um retorno bom, acho que do Beasley. Bom não, razoável do Beasley, colocou o time no campo de ataque. Aí começou o drive com uma falta do Eaton, aí teve uma falta do Free. Aí era uma terceira para 20 e o Whedon fez um check down pro Dunbar e não conseguiu fazer nada. Se o Cowboys pelo menos chuta um field goal ali, consegue um pouquinho de um drive um pouquinho mais longo, acho que poderia ter dado uma vantagem melhor e não teria mudado o momento do jogo. Acho que foi ali que o momento do jogo foi pro Falcons, porque eles conseguiram esse stop e daí no drive seguinte já fizeram um touchdown e acho que é ali que eles começaram a virada que eles tiveram.
Só para fechar o assunto antes de falar o jogador da partida, o lance do touchdown longo do Julio Jones, o Patmon não tá marcando ele de perto.
Esse tá analisado no plano de jogo dessa semana.
Ah, então eu vou deixar como surpresa.
Boa.
E o último que eu ia falar é a conversão de 2 pontos.
Que tava com o Byron Jones, não tava em campo.
Sim, só tinham 10 jogadores em campo e o Tyrande lá, o Toilolo, sei lá. Ele recebeu a bola sozinho porque o Hitchens foi pro pass rush e o cara ficou livre. Então, realmente, o Cowboys tinha só 10 pessoas em campo, isso não pode acontecer. Foi um erro bobo, assim, um erro de calor do Byron Jones, né?
Esses erros acontecem, porém não deveriam acontecer, e ainda mais num jogo que a gente perdeu depois de estar ganhando 2 vezes por 14 pontos. Vamos seguir em frente por causa do tempo. Plat, como de praxe, as lesões aí dessa semana.
E o jogador da partida, cara? Esqueceu?
Pô, o jogador da partida... Ah, o Léo não coloca aqui no...
Como não? Tá ali, velho?
Não tá,
ali, tá aqui na falta, cara.
Olha aqui, ó, cara.
Mandou aqui.
Pode jogador crer. Da partida, velho.
Jogador. Tá certo, perdão. Vamos lá, Pat, seu jogador.
Cara, eu do Cowboys eu não poderia falar outro além do Randall, né? Tirando o segundo tempo, porque ele foi bem abaixo, mas o primeiro tempo dele foi muito acima de qualquer expectativa, né? 3 touchdowns Então eu voto pra ele, vai pra ele. E a minha decepção do Cowboys, cara, foi do... Vou falar o Tyler Clutz, que é o nosso fullback, que ele tem em campo geralmente pra bloquear. E eu acho que ele errou muito nos bloqueios, cara. O cara que tá lá só pra basicamente bloquear, já que ele não recebe passe, não tá correndo. E o cara que tá com a função de bloquear e não tá conseguindo bloquear direito, por que que vai botar o cara em campo? Então eu acho que ele, por eu ter achado ele abaixo do esperado, ele vai minha decepção.
Léo.
Cara, eu poderia falar o Darren McFadden, mas eu não sei porque ele não foi utilizado no segundo tempo, tava correndo bem. Mas eu vou falar um cara que a gente nunca, raramente fala dele aqui. E eu gostei bastante da atuação dele, acho que foi a melhor atuação dele com a camisa do Cowboys, talvez. O nome dele é Nick Hayden. E eu não tô brincando. Foi o melhor jogador na linha defensiva no run stop. Pass rush talvez tenha sido a melhor partida dele, como eu falei, pelo Cowboys com o pass rush. Desviou dois passes. Então é um cara que a gente pouco fala, é um cara que é muito criticado, mas foi um cara que teve uma partida razoável, aí, decente, e isso já seria o suficiente para ser o melhor jogador da defesa do Cowboys nessa partida.
Boa. Eu vou de Brandon Whedon porque ele me surpreendeu. Jogou bem pra caramba, embora não tenha conseguido essa vitória. Lesões agora. Ah, vamos falar um bum-bum-bum na partida então também, vai. Pior jogador. Léo.
Pior da partida? Puta, eu vou... Cara, eu vou falar... Ah, sei lá. Difícil. Tem vários que eu quero falar.
Não sei o que você quer falar ele.
Não, tá. Eu quero falar o DJ Wilkins, mas eu também quero falar o Anthony Hitchens, eu quero falar o Jack Crawford. Tem vários que eu quero falar. Jack Crawford jogando defensive end é simplesmente ridículo. Ele, como defensive tackle, é melhorzinho. O Hitchens foi muito mal. E o Wilkins, eu não gosto dele. Não vou dizer que eu não gosto, mas ele erra muito tackle e isso me deixa bem chateado, então eu vou votar no Wilkins.
Boa. Eu vou de Terrence Williams, que sempre fica falando que vai melhorar, que vai ser o Zika do baile. E quando a gente precisa dele, cadê o cara? Sempre some. É mais por essa coisa dele sempre vir na mídia e falar, porra, não, eu tenho que. Meus companheiros tem que contar comigo, eu tenho que fazer as jogadas. E sempre que a bola tá pra ele, ele acha um jeito de arrastar.
Eu ziquei ele, né? Eu falei que na Bold Prediction que ele teria 135 jardas e um touchdown. Eu errei por 135 jardas.
É, e os touchdowns também. Lesões, Plat, por favor.
Então, cara, lesionado continua aquele mesmo. O Randy Gregory ele tá se recuperando, mas ele deve voltar junto com o Dez Bryant ali depois da nossa bye week, ou seja, dia 25 de outubro ele deve voltar contra o Giants. Aí tem o Jeremy Mincy, que estava com a concussão. Ele já voltou a treinar tranquilamente. E quem não treinou hoje quarta-feira que está sendo gravado, foi o Brandon Carr. Mas o Cowboy já falou que a ausência dele não tem nada a ver com em relação ao futebol americano. Então não foi nada de lesão, então não preocupa.
E o Leary, né? Voltou a treinar e deve ser o left guard titular do time domingo.
A gente fez alguma mexida no time, Plat?
Fizemos duas mexidas, quer dizer, fizemos uma no time, a gente dispensou o defensive tackle Devon Coleman, que eu achei bem injusto, né? Não é, eu acho que tinha jogadores piores que ele por serem dispensados antes.
Lucky White e Geoff Swain.
Ou Bishop, cara.
Eu tava pensando no Bishop, mas o Léo falou do.
Alguém
do
me melhor. Diz o que o Lucky White tá fazendo no elenco, por favor.
Nada.
Eu também acho.
Porque os Cowboys não colocam. Não levam pros 46 o Christine Michaels em vez do Luke Whitehead. Porque ele não faz nada. Ele não retorna punch, ele não retorna kickoff. Ele entra em algumas jogadas pra bloquear.
Cara, ele é ridículo.
Coloca o James Renner pra bloquear lá no canto, caralho.
Cara, quem quer dar claim nele se o Cowboys cortasse ele? Ninguém, velho. Põe o cara no practice squad, mano. Põe alguém que vai ser útil pro teu time no 53, tá ligado? Ainda mais com tanto de lesão que a gente tá tendo.
Sim.
Só pra fechar, o Cowboys dispensou o Devon Coleman e contratou o Irving. Esqueci o primeiro nome dele.
Devon, não é? Devon, não é alguma coisa tipo?
Pô, agora você me pegou.
É David. David Irving.
David, isso. Que o nosso analista do Blue Star, Léo, colocou ele como um dos cotados pra gente escolher na sétima rodada do draft, no nosso análise antes do draft, né?
Só pra explicar o porquê que eu coloquei como opção, foi porque ele tinha visitado o Cowboys antes do draft, E porque ele é um jogador que ele estava cotado para sair no final do draft só por problemas fora de campo, porque ele poderia ter uma grade melhor ali, talvez de quarta, quinta rodada, mas como ele tinha alguns problemas graves fora de campo, ele acabou não sendo draftado e foi pro Chiefs. Mas é um cara com bastante talento, ele tem 6'7 de altura, dá mais de 2 metros. É um cara com uma boa envergadura também, e quem sabe vai jogar no... com uma nota melhor, perdão. O Rafa tá me corrigindo aqui, ele tava com uma nota melhor. Mas é um cara que vai jogar pro meio de defensive end, e o Cowboys vai voltar o Jack Crawford para defensive tackle porque não deu certo. Então, vamos ver aí no que vai dar.
É,
E
só pra
só para
falar.
terminar, ele deixou os problemas fora de campo dele para trás, parece, já tá tudo resolvido. Então foi por isso que o Cowboys pegou ele.
É, só pra falar da nossa outra mudança no elenco, foi a chegada, a volta do Lavar
Edwards. Edwards.
o Edwards, calma. Lavar Edwards pro Practice Squad. Aí, quem que saiu mesmo? Já até esqueci.
Foi um linebacker que foi pro Green Bay Packers. Eu esqueci o nome dele porque ele.
Era Ronald Patrick, eu acho.
Não, Ronald
Isso.
Patrick. Ah, foi o guard
Foi.
então que saiu?
Foi.
Ah, tá, perdão.
Esse Joe Thomas foi pro. Ele chegou a jogar agora no Sunday Night contra o Chiefs.
É, jogou.
Mas enfim, essas foram as únicas mudanças do time, pelo menos até a gravação do podcast.
Boa. Vamos lá então. Duelo de backups. Pode ser que o Drew Brees não jogue porque ele está com uma inflamação na rótula do ombro dele. Eu não sei o termo específico, mas ele está com um problema no ombro dele. Ombro que foi, inclusive, um dos motivos pelo qual ele saiu do San Diego Chargers, que foi logo depois eles draftaram o Philip Rivers. Estava entre Miami Dolphins e New Orleans Saints, porque tinha o Drew Brees e o Dante Culpepper. O Dante Culpepper que estava acabando de sair dos Vikings. O Dante Culpepper foi pros Dolphins, Drew Brees foi pros Saints. A história do Saints, provavelmente você sabe muito bem, com o Drew Brees, ganhou o Super Bowl e tudo mais. Tanto que o Pepper não deu certo no, nos Dolphins. Vida segue, mas esse é o mesmo ombro que o Drew Brees machucou há muitos anos atrás. E pode ser que ele não jogue. Ele tá treinando essa semana. Ele perdeu o último jogo, tá treinando essa semana. Vai lançar todos os dias da semana, como o Sean Payton, técnico deles, já disse. Porém, há uma chance ainda, que não é grande. Ele pode provavelmente ser uma decisão de logo antes do jogo, se ele vai jogar ou não. Então a gente não sabe. Não é o que a NBC queria, Sunday Night Football, Romo contra Brees de novo, Rob Ryan, a gente indo de volta pro Superdome. Mas é o que tá acontecendo, essa é a NFL. Plat, os Saints perderam os últimos 6 jogos dentro de casa, lugar que eles eram tão fortes. Os Cowboys conseguem ganhar?
Cara, o Tampa Bay Buccaneers ganhou com o Drew Brees jogando. A gente é pior que o Tampa Bay? Eu não acho. Então eu acho que a gente tem total condições de ganhar, mesmo com o Brandon Whedon. Eu acho que o time do Saints é discutivelmente o pior da NFC, que tem um tal de Chicago Bears que tá horrível. Mas eu acho que o Saints é um time muito fraco essa temporada, é um time que vai ser saco de pancada a temporada toda. E eu acho que se o Cowboys quer manter vivo o sonho de playoffs, deixar ou entregar o Eden, se ele quiser entregar o Cowboys de volta pro Romo com chances de playoff, o Cowboys precisa ganhar esse jogo. Tudo bem que é fora de casa, mas é contra um time inferior, é contra um time que tá um momento conturbado, então eu acho que tem que ganhar e eu acho que a gente tem condições sim de ganhar.
Léo?
Eu acho que esse é o jogo antes da bye, né? O mais ganhável sem o Romo. Mas eu acho que ainda pode ser um jogo complicado pro Cowboys. O McCown não jogou mal semana passada. Fez um jogo
Assim como o
razoável.
Brandon Willis também não jogou mal.
Exatamente. Era uma contra uma boa defesa do Panthers, que tudo bem, tá desfalcado. Tava sem o Luke Kuechly, tava sem o Charles Johnson. Mas é uma defesa ainda assim boa, com bons nomes. E é um jogo perigoso pro Cowboys. O Saints está tendo problemas no ataque, mas eles reformularam a linha ofensiva deles. Eles têm um bom running back no Mark Ingram. o os grupos de receivers deles é fraco, né? Mas a defesa está tendo problemas também com o Rob Ryan, que para mim é um péssimo coordenador defensivo, não sei o que vocês acham. Mas...
ele só fala muito, cara.
É. Então o Cowboys vai ter que tomar cuidado com os jogadores, o Cameron Jordan jogando muito bem, o Kikarra, que é o calouro deles de segunda rodada, jogando muito bem. Então vamos ver, é um jogo difícil, no Superdome sempre é difícil, mas o Cowboys tem que achar um jeito de sair com a vitória de qualquer jeito aí, porque se perder esse jogo, a gente começa a pensar se a season já era, já na Week 4.
Pô, é engraçado que eu li uma matéria, saiu 4 dias atrás, que o Saints, a estratégia do Saints de copiar os Cowboys tem falhado. Porque o Saints trocou o Jimmy Graham pelo... mandou o Jimmy Graham para Seattle por uma pick de primeira rodada e o Max Unger, que é um ótimo center. Assinou de novo o Mark Ingram, assinou o CJ Spiller, fez um plano para que eles conseguissem jogar, correr com a bola no, na NFL, nos jogos.
Draftaram o Andrew Speed também, né?
Draftaram o Andrew Speed, e você olha pra, aqui na terceira rodada, eles têm uma média de 3.2 jardas por corrida e apenas 228 jardas. Nesse jogo, você acha que os Cowboys, por ser o time que tem uma identidade, e o Saints está com essa crise de identidade, porque sempre foi aquele time que passou a bola, isso pode ser um fator decisivo, Léo?
O Cowboys não está conseguindo correr a bola tão bem quanto no ano passado também, né? Isso é importante falar. Mas... não sei, é difícil. O Saints ainda está tentando achar a identidade, como você falou, e sem o Drew Brees piora ainda a situação. Mas acredito que eles ainda vão achar, ter sucesso de correr com a bola, porque o Max Unger é um grande center. Eles têm bons jogadores na linha ofensiva ainda, o Jerry Evans, o Zach Strieff. E o Andrew Speech, que foi a escolha de primeira rodada deles, é banco, né? Então, não sei, eu acredito que ainda é perigoso esse jogo terrestre do Saints, e o Cowboys vai ter que tomar bastante cuidado, mas acredito que o Cowboys vai conseguir ter bastante sucesso correndo com a bola, que a defesa do Saints é fraca parando o jogo terrestre.
Plat, qual que é o maior problema do Saints até agora, porque eles não ganharam nenhuma partida ainda? Qual que você vê a maior dificuldade do Saints?
Cara, eu acho que o maior problema eu acho que é a defesa deles, cara. Eu vejo o Saints, o ataque deles enfraqueceu, sem o Jimmy Graham, sem o Kenny Stills, que você até esqueceu de citar, que foi trocado também.
Sim.
E aí você vê, tipo, o ataque terrestre deles não tá encaixando. O time já começa perdendo os jogos, aí vai ter que abandonar o jogo terrestre, não tem que correr atrás de resultado. E aí não consegue. Não consegue reverter. Eles perderam os jogos apertados, não foi? Chegou a tomar lavada. Pelo menos os últimos dois, não. Ele perdeu apertado pro Panthers, que podia muito bem ter ganho, mas o McCall teve uma interceptação na end zone. E contra o Tampa Bay também foi um jogo apertado, mesmo que o Tampa tenha aberto uma boa vantagem no jogo. E é isso, cara. Eu acho que o Saints enfraqueceu nos dois lados do time. E é uma situação pra gente se aproveitar.
Sobre o que você falou dos jogos apertados, o Saints nos três jogos ele teve a bola no finalzinho do jogo com a chance de virar a partida, né? Na primeira semana teve um turnover on downs, o time não conseguiu converter contra o Cardinals, que é um puta time, e acabou perdendo. Na semana 2 o Mark Ingram sofreu um fumble e garantiu a vitória do Tampa, que, como o Plat falou, o Tampa dominou o jogo inteiro. E na semana passada o Plat já disse e o McCall foi interceptado num touchdown que também daria vitória pro Saints.
O Saints que tá com esse grande problema, mas essa não é culpa nossa, então vamos pra cima. A gente acabou de falar do jogo corrido que não tá funcionando, os quarterbacks que estão tendo problema porque tá tendo lesão e tudo mais. Os wide receivers, vamos falar dos wide receivers agora do Saints. Ano passado eles tinham o Jimmy Graham, que era a maior arma deles, mas draftaram também o Brandon Cooks, porém o Brandon Cooks se machucou, não jogou a temporada inteira, e esse ano ele era a grande esperança do jogo aéreo. Mandou o Kenny Stills para Miami, fez uma puta reformulação no time e não tá dando certo, assim como o Chip Kelly não está dando certo em Filadélfia. Léo, eu sei que você tem um amigo que torce pro Saints, e eu queria que você contasse pro nosso ouvinte o que que ele te disse quando ele te contou qual que era o maior problema do Saints.
Bom, é meu primo, né? É o motivo pelo qual eu odeio o Saints. Brincadeira, mas. Cara, ele reclamou bastante da defesa, né? Ele também, assim como eu, não gosta do Rob Ryan. Talvez por influência minha também. E ele tá falando que o time não tá conseguindo capitalizar. É quando chega próximo da Red Zone, tá chutando muito field goal. E nas 3 vezes que teve a chance, como eu falei, de virar o jogo, não conseguiu. E sobre o grupo de wide receivers, o Colston já tá muito velho, né? Desde o ano passado já não é mais o mesmo. Não tem mais a mesma velocidade, mesma fisicalidade que ele tinha. O Brandon Cooks é muito limitado ao slot, né? Ele não tem aquela força, aquele físico para jogar no outside. E os outros receivers são lamentáveis, né? O Brandon Coleman, o Willis Ned, independente desses caras na NFL, não dá certo. E o grupo de tight ends deles também é bem fraco com a saída do Jimmy Graham, que eu achei uma boa troca, mas achei que o Saints não reformulou esse grupo de wide receivers aí como deveria. Ainda mais tendo 5 picks nos 3 primeiros rounds do draft.
Boa. Platt, a defesa do Saints é a quarta pior da NFL, a sétima pior contra o jogo corrido. E como você acha que a gente tem que atacar essa defesa? Você acha que a gente vai finalmente conseguir impor o jogo corrido? E como a gente fez no primeiro jogo contra os Giants, que a gente ficou com quase 40 minutos de posse de bola, você acha que a gente vai conseguir fazer isso?
Cara, eu acredito que o único ponto que a gente vai ter que tomar cuidado é em relação ao mesmo erro do jogo contra o Falcons, do passe longo, da ameaça em profundidade. Eu acho que se o Cowboys conseguir estabelecer o jogo terrestre, mas mostrando aos Saints, olha, se vocês adiantarem a marcação, se vocês colocarem muito jogador perto da linha de scrimmage, a gente vai tentar lançar passe em profundidade e uma hora vai acertar. E uma hora vocês vão pagar e vão sofrer um touchdown por causa disso. Eu acho que se eles tiverem essa ameaça e ao mesmo tempo o Cowboys continuar correndo com a bola, fazendo esse joguinho de passe curto, passe lateral, passe para running back, eu acho que essa é a chance de vencer. Eu acho que a gente não pode mostrar aos Saints que a gente não vai lançar em profundidade. Eu acho que eles têm que ter essa ameaça em mente. Eu acho que o Cowboys tem que dar um jeito de mostrar que essa ameaça pode existir.
Boa. Então vamos correr aí para dar tempo. Bold prediction. Plot.
Bold, cara, boa pergunta. Mas eu acho que o Brandon Whedon vai ter um touchdown correndo com a bola.
Boa. Léo.
Bom, eu acho que o DeMarcus Lawrence desencanta essa semana e ele vai conseguir aí pelo menos um sack e meio.
Boa, bom. Eu digo que o meu bold é que Brandon Whedon lançará para mais de 300 jardas com 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Tá bom?
Puta
E
que
o Romo não
pariu, hein?
volta nunca mais, né?
E o Romo não volta nunca mais. Vamos lá. Placar da partida. Plat.
Pô, cara, pode se falar igual da nossa previsão?
Pode, claro.
Mas eu não tô com ela aberta aqui, não. Vou
Pô,
falar,
cara,
cara, eu
minha
acho que vai
previsão foi antes
ser.
do Romo se machucar, antes do Dez se machucar, antes de.
Pois é complicado falar a previsão, né? Mas. Vou apostar no placar do primeiro tempo contra o Falcons, 28 a 17. Nós.
Boa. Léo.
20 a 17 Cowboys. E só pra falar que vocês sempre me criticam, mas eu fui o único que acertei o placar semana passada.
Vou falar nada. Meu placar é 27 a 23 Cowboys. Vamos lá. Foto ou fake? É um quadro que a gente não fez nas últimas semanas, mas está de volta. Foto ou fake? O Léo vai ler cinco afirmações para dar tempo e a gente vai
Perdão,
para.
oito. São oito. É só ir rápido, são oito.
Então vai, solta aí para dar tempo.
Tá, vou fazer sete porque uma é bem tirável aqui. Vai, foto ou fake? Número 1. Matt Castle será titular em um jogo este ano.
Fake.
Foto.
O cara que acha que o Bruno ainda vai lançar 350 jardas.
Mas é bold, mano. Eu posso falar o que eu quiser.
Tá, só uma coisa. Acho que você explicou, né? Não sei se você explicou. Se a pessoa responder foto é porque ela acha que a coisa vai acontecer. E fake é que não vai acontecer. Se você
Isso.
acompanha, você já sabia isso, mas se o cara tá vendo pela primeira vez, acho que não saberia. Então, o Plat acho que é fake e o Rafa foto.
É.
Número 2. Essa é bacana. Greg Hardy, Jeremy Mincy, Randy Gregory, Orlando McLean fizeram mais falta que o Rome 10 na partida contra o Falcons. Foto ou fake?
Isso é uma pergunta ou uma afirmação?
É uma, eu tô afirmando.
Ah, fizeram mais falta de... Tá, desculpa, eu fui burro nessa. Tá. É, foto.
Fake.
Então você acha que a falta do jogador da defesa era mais falta que o Romeo 10. Ok. Número 3.
É.
Christine Michael estará ativo na partida contra o Saints, ou seja, nos 46 do elenco.
Foto.
Cara, tamo bem, Plat.
Tamo pensando igual.
Igualzinho.
Que fácil, velho.
É.
Número 4. O Cowboys terá um recorde positivo quando o Romo voltar na partida contra o Dolphins.
Fake.
Fake. Essa não tem como pensar diferente.
Eu acho que a gente vai estar 4-5.
Eu vou falar que 4-5 é GG a nossa season, mas ok. 5. Dez Bryant ainda acabará a temporada liderando o Cowboys em jardas e touchdowns recebidos. Só jardas
foto.
E touchdowns.
Foto.
Tá. Catches eu não coloquei porque eu acho que catches é difícil, mas... Número 6. Darren McFadden é o melhor running back do elenco do Cowboys. Foto ou fake?
Fake.
Fake.
Vai, eu vou falar todas então. 7. Byron Jones, Randy Gregory e Leo Collins representarão o Cowboys em um Pro Bowl.
Fake.
Nessa temporada ou não?
Não, não essa temporada, algum dia.
Ah, foto.
Mas pelo Cowboys?
Pelo Cowboys.
Fake.
E a 8. Fake. Tá. E a 8 é uma que eu tava pensando essa semana. E sei lá, não sei porquê, mas me deu vontade de perguntar pra vocês. 8. DeMarcus Ware se aposentará como jogador do Cowboys. Foto ou fake?
Nossa, cara, essa é muito boa, pra te falar real. Isso é uma discussão tipo de um podcast inteiro.
É o contrato de um dia ou uma temporada?
Não. Um dia não. É porque ele vai jogar mais um jogo pelo Cowboys, isso que eu quero saber.
Ah, fake.
Pô. Gostaria muito de que se fosse verdade, mas eu acho que é fake meu.
Não, fake, o contrato de um dia pode rolar.
O de um dia
não,
eu
não,
acho
um
que
dia,
com certeza rola.
Certeza. É, um dia eu tenho certeza. Eu perguntei isso porque, cara, o Werther tá jogando num nível tão grande que pode ser que quando acabe o contrato dele daqui 2 anos ele ainda tenha gasolina no tanque e acho que se ele fosse jogar por outro time seria o Cowboys de novo. Mas é uma pessoa interessante porque acho que ele é o jogador favorito aí, ou um dos favoritos de muita gente que acompanha o Cowboys aí, pelo menos desde que ele joga, né?
Sim. Bom, beleza, é isso que a gente tem pra vocês hoje. Domingo, Sunday Night Football, transmissão, logicamente, da ESPN.
Só pra fechar aqui, cara.
Vai, fecha aí.
As nossas previsões aqui antes da temporada pro jogo de domingo. O Léo apostou 21 a 20 no Saints, que o Gregory ia ter 2 sacks. Você apostou 31 a 24, a gente, que Drew Brees sofre 5 sacks. E eu apostei a derrota 28 a 21. Com game
winning. Mas sem saber de tudo o que aconteceu, né, cara?
Lógico.
Sem saber que Brees não ia jogar, que o Romo não ia jogar.
Sim, mas só pro pessoal ver aí a nossa bold do começo da temporada.
Bom, beleza então. É isso por hoje. Um beijo, um abraço e falou. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau.